Olá, sejam bem-vindos ao ArigaCast, o podcast da banda Arigatões. Eu sou o Yatá, vocalista dos Arigatões, e hoje o assunto é uma história um pouco mais pesada, né? Vou falar um pouquinho sobre Una Bomber. Quem se lembra deste terrorista específico? Bom, seu nome verdadeiro era Theodore John Kaczynski. Lembra muito o nome do ator John Krasinski, só tira um R no sobrenome. Bom, nascido dia 22 de maio de 1942, né, atualmente, pelo menos até o momento dessa gravação, 79 anos de idade, né, mora em Evergreen Park, Illinois, norte-americano. Seu apelido, Una Bomber, na época, era um nome que você ouvia e já tinha medo, estremecia as pernas. Mas quem é esse terrorista? Do que ele trabalhava? Bom, ele era um professor, um matemático. E seus crimes foram 10 acusações de transporte, envio e uso de bombas e 3 acusações de assassinato. A sua pena foram 8 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A sua situação é: foi preso no ADX Florence com o número de 04475-046. Seu período de atividade com assassinatos foi justamente entre 1978 e 1995 nos Estados Unidos. Tiveram só 3 vítimas fatais, porém foram 23 feridos, e ele foi preso no dia 3 de abril de 1996. Mas vamos explicar um pouquinho mais sobre a história desse cara. Bom, ele nasceu em Chicago no dia 22 de maio de 1942, e ele é um terrorista doméstico, matemático de formação, ativista eco-anarquista e escritor neoludita americano. Ele foi um prodígio da matemática enquanto ele trabalhou com isso. Abandonou a carreira acadêmica em 69 para buscar um estilo de vida primitivo. Entre 78 e 95, ele matou 3 pessoas, feriu outras 23, em uma tentativa de iniciar uma revolução a partir de uma campanha nacional de atentados à bomba direcionados a pessoas envolvidas com tecnologia moderna. Em conjunto, ele emitiu uma crítica social que se opunha à industrialização, favorecendo o avanço de uma forma de anarquismo centrado na natureza. Ou seja, os fins, nesse caso, não justificavam os meios. Em 71, o Kaczynski se mudou para uma cabana remota sem eletricidade nem água corrente, perto de Lincoln, Montana, onde ele viveu recluso enquanto aprendia estratégias de sobrevivência, na tentativa de se tornar autossuficiente. Depois de testemunhar a destruição da natureza selvagem em torno da sua cabana, ele concluiu que viver na natureza era insustentável e iniciou sua campanha de atentados à bomba em 78. Em 1995, ele enviou uma carta ao The New York Times e prometeu desistir do terrorismo se o New York Times ou o Washington Post publicasse seu manifesto Sociedade Industrial e Seu Futuro, no qual argumentou que seus atentados à bomba eram extremos, mas necessários para atrair a atenção para a erosão da liberdade e da dignidade humana por tecnologias, né, modernas que exigem organização em grande escala. O Kaczynski foi o alvo da mais longa e cara investigação da história do FBI. Antes que a sua identidade fosse conhecida, o FBI usava a sigla UNABOM, ou University and Airline Bomber, que é um bombardeiro de universidades e linhas aéreas, para se referir ao caso, o que resultou na mídia nomeando ele como Una Bomber. O FBI e a procuradora-geral Janet Reno, pressionados aí pela mídia, né, pela publicação da Sociedade Industrial e Seu Futuro, então, o que acabou levando à denúncia do Theodore Kaczynski por seu irmão, David Kaczynski, que reconheceu o estilo da escrita. Depois da sua prisão em 96, o Kaczynski tentou sem sucesso demitir seus advogados nomeados pelo tribunal porque eles queriam que ele alegasse insanidade a fim de evitar a pena de morte. Afinal, em 98 foi feito um acordo em que o Kaczynski se declarava culpado de todas as acusações, se livrando da pena capital que foi comutada para prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas como foram os primeiros anos de sua vida? Por que isso tudo aconteceu? Então, como ele nasceu em 42, né, em uma família operária polonesa norte-americana, então foram Wanda Teresa, né, René Dombeck, e o Theodore Richard Kaczynski, que são seus pais. Eles disseram ao seu irmão mais novo, David, que o Ted tinha sido um bebê feliz até que urticárias severas levaram ele ao isolamento hospitalar com contato limitado, depois do qual ele mostrou pouca emoção por meses. Wanda lembrou o Ted recuando de uma foto sua com uma criança sendo pressionada por médicos e examinando suas urticárias. Ela disse que demonstrou simpatia pelos animais que estavam em jaulas ou indefesos, o que ela especulou sendo resultado de sua experiência no isolamento hospitalar. Do primeiro ao quarto ano, o Kaczynski frequentou a Sherman Elementary School, em Chicago, onde os administradores descreveram ele como saudável e bem ajustado. Em 52, 3 anos após o nascimento do David, a família se mudou para o subúrbio de Evergreen Park, em Illinois. O Ted foi transferido para Evergreen Park Central School. Depois de ter 167 pontos num teste de QI, pulou a sexta série. Kaczynski mais tarde descreveu isso como um evento crucial. Antes, ele havia se socializado com seus colegas e até mesmo era um líder. Mas depois de adiantar os estudos, ele sentiu que não se encaixava com as crianças mais velhas e sofreu bullying. Vizinhos em Evergreen Park mais tarde descreveram os Kaczynskis como pessoas de mentalidade cívica, com um afirmando que os pais sacrificaram tudo o que tinha para seus filhos. Tanto o Ted quanto o David eram inteligentes, mas o Ted se destacou em particular. Um vizinho disse que ela nunca conheceu ninguém que tivesse um cérebro como ele, enquanto outro até disse que o Ted era estritamente solitário, que não jogou um homem velho antes do tempo, sei lá. Sua mãe lembrou Ted como uma criança tímida que tornaria diferente se pressionada por uma situação social. Em um ponto, ela estava tão preocupada com o desenvolvimento social do Ted que considerou colocar ele num estudo para crianças autistas, né? Liberados por Bruno Bettelheim. Ela decidiu contra isso depois de observar a maneira abrupta e fria do Bettelheim. Em 1990, o pai do Ted, Theodore, que sofria de câncer terminal, cometeu suicídio com um fuzil. Ao contrário dos relatos, o Theodore não sofria de problemas de saúde mental. Ele sentiu que a morte por câncer seria muito dolorosa para ele e sua família. Então ele passou seus últimos dias com seus familiares, mostrando a eles afeto como despedida implícita. O ensino médio de Kaczynski foi curioso porque ele cursou o Evergreen Park Community High School, onde ele se destacou academicamente. Tocava trombone na banda, era membro do grupo de matemática, biologia, moeda e clube dos alemães. Mas era considerado um estranho por seus colegas de classe. Em 96, um ex-colega de classe disse: ele nunca foi realmente visto como uma pessoa, como uma personalidade individual. Sempre foi considerado como um cérebro ambulante, por assim dizer. Durante esse período, o Kaczynski ficou intensamente interessado em matemática, passando horas estudando, resolvendo problemas avançados, se tornou associado a um grupo de garotos de mentalidade semelhante, interessados em ciência e matemática, conhecidos como garotos de maleta, por sua propensão a carregar pastas. Um membro desse grupo lembrou o Kaczynski como o garoto mais inteligente da turma, só quieto e tímido até que você o conhecesse. Uma vez que você conhece ele, ele poderia conversar e conversar e conversar. O Kaczynski estava à frente de seus colegas de classe academicamente. Colocado em uma aula de matemática mais avançada, logo dominou o material. Pulou a 11ª série e ao frequentar a escola de verão, formou-se aos 15 anos. Foi um dos 5 finalistas do National Merit da escola e foi incentivado a se candidatar ao Harvard College. Entrou em Harvard com uma bolsa de estudos em 1958, com a idade de 16 anos. Um colega disse que o Kaczynski era emocionalmente despreparado. Eles o empacotaram e enviaram para Harvard antes que ele estivesse pronto. Ele não tinha sequer carteira de motorista. E em Harvard, o que aconteceu? Durante seu primeiro ano, o Kaczynski morou na 8 Prescott Street, que foi projetada para acomodar calouros mais jovens e mais precoces num espaço pequeno e intimista. Nos 3 anos seguintes, morou na Elliott House. Um de seus colegas de apartamento recordou que ele evitava contato com os outros e apenas corria pela suíte, entrava no quarto e batia a porta. Outro diz que o Kaczynski era reservado, mas considerava ele um gênio. Ele dizia assim: é apenas uma opinião, mas Ted era brilhante. outros estudantes afirmaram que o Kaczynski era menos avesso socialmente do que essas descrições implicam. Um morador de Elliott House, que jantava com Kaczynski, às vezes o chamava de muito quieto, mas gentil. Ele entrava nas discussões talvez um pouco menos do que a maioria, mas ele certamente era amigável. Em 62, o Kaczynski teve seu diploma de bacharel em artes pela Universidade Harvard e terminou com uma média de 3,12 GPA acima da média. Só que aí vamos para o estudo psicológico dele, vai, para facilitar. Como aluno do segundo ano, ele participou de um estudo descrito pelo autor Alston Chase como um experimento psicológico propositalmente brutalizador, conduzido pelo psicólogo de Harvard, Henry Murray. Os participantes foram informados que estariam debatendo filosofia pessoal com um colega e foram solicitados a redigir ensaios detalhando suas crenças e aspirações pessoais. Os ensaios foram entregues a um advogado anônimo, que em uma sessão posterior confrontaria e menosprezaria os participantes, fazendo a eles aqueles ataques veementes, arrebatadores e pessoalmente abusivos, usando o conteúdo dos seus ensaios como munição, enquanto eletrodos monitoravam suas reações fisiológicas. Esses encontros foram filmados e as expressões de raiva dos participantes foram posteriormente reproduzidas repetidamente. O experimento durou 3 anos. Semanalmente, o Kaczynski era humilhado e insultado. Participou desse estudo durante 200 horas. Posteriormente, os advogados do Kaczynski atribuíram a sua hostilidade a essas técnicas de controle de mente usadas nos estudos do Murray. Algumas fontes sugerem que os experimentos do Murray foram parte do projeto MKUltra, a pesquisa da CIA sob controle mental. Chase, enquanto outras, sugere que essa experiência pode ter motivado as atividades criminosas do Kaczynski. O filósofo Jonathan D. Moreno disse que, apesar da fixação antitecnológica do Kaczynski e a sua própria crítica tenham algumas raízes no currículo de Harvard, seus posteriores atentados à bomba não podem de modo algum ser colocados na conta de Harvard. E aí, você acha que deve ou não? Mas e a sua carreira acadêmica? Como foi? Por que ele chegou ali? Em 1962, Kaczynski se matriculou na Universidade de Michigan, onde obteve seu mestrado e doutorado em matemática em 1964 e 1967, respectivamente. Michigan não foi sua primeira escolha para o ensino de pós-graduação. Ele também se inscreveu na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e na Universidade de Chicago. Ambas o aceitaram, mas não ofereceram nenhum cargo de professor, nem auxílio financeiro. Michigan ofereceu uma bolsa anual de $2,310, que seria o equivalente a $19,343 no ano de 2018, e um cargo de docente. Na Universidade de Michigan, o Kaczynski se especializou em análises complexas, especificamente na teoria das funções geométricas. Seu intelecto e impulso impressionaram seus professores. Ele era uma pessoa incomum. Ele não era como os outros estudantes de pós-graduação. Ele era muito mais focado em seu trabalho. Tinha uma motivação para descobrir a verdade matemática, disse o professor Peter Durin. Não é suficiente dizer que ele era inteligente, disse George Piranian, outro de seus professores de matemática em Michigan. Em Michigan, o Kaczynski ganhou 5 Bs e 12 As, como nos seus 18 cursos. No entanto, em 2006, ele mesmo disse que suas memórias da Universidade de Michigan não são agradáveis. Ele diz o seguinte: o fato de que eu não só passei nos meus cursos, exceto um curso de física, mas também consegui alguns As, mostra o quão miseravelmente baixos eram os padrões em Michigan. Ou seja, bem prepotente, né? Em 1967, a dissertação do Kaczynski, Boundary Functions, ganhou o prêmio Sumner B. Myers para a melhor dissertação de matemática do Michigan. Alan Shields, seu orientador de doutorado, o chamou de o melhor que eu já dirigi. E Maxwell Reed, um membro do seu comitê de dissertação, disse: eu diria que talvez 10 ou 12 homens no país entendessem ou apreciassem ele. Kaczynski publicou 2 artigos do jornal realizados à sua dissertação e mais 3 depois de deixar Michigan. No final de 67, Kaczynski, de 25 anos, tornou-se o mais jovem professor assistente de matemática da história da Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde lecionou cursos de graduação em geometria e cálculo. Sugere-se, então, que ele não era muito apreciado por seus alunos, Ele parecia desconfortável ensinando. Ensinava diretamente do livro e se recusava a responder perguntas. Sem qualquer explicação, o Kaczynski ele renunciou em 30 de junho de 69. Na época, o presidente do Departamento de Matemática, J.W. Edison, chamou isso de renúncia súbita e inesperada. Em 96, o vice-presidente da Berkeley, Calvin Seymour, disse que, dada a dissertação e publicações impressionantes do Kaczynski, ele poderia ter avançado nas fileiras e sido um membro sênior do corpo docente. Um artigo do Los Angeles Times, de 96, declarou: "O campo em que Kaczynski trabalhou não existe hoje, de acordo com os matemáticos entrevistados sobre seu trabalho. A maioria de suas teorias foram comprovadas no início dos anos 60, quando Kaczynski trabalhou nelas. Segundo o matemático Donald Rung, o Kaczynski provavelmente teria ido para outra área se ficasse em matemática." Mas e aí, quando ele foi morar em Montana, o que aconteceu? Bom, depois de se demitir de Berkeley, o Kaczynski mudou-se para a casa de seus pais em Lombard, Illinois. 2 anos depois, em 71, mudou-se para uma cabana remota que ele havia construído fora de Lincoln, Montana, onde ele poderia viver uma vida simples, com pouco dinheiro, sem eletricidade ou água corrente, trabalhando em empregos incomuns e recebendo algum apoio financeiro da família. Seu objetivo original era tornar-se autossuficiente para que ele pudesse viver de forma autônoma. Pretendia viver em harmonia com a natureza, sem depender do mundo moderno, preservando assim a sua liberdade. Aprendeu habilidades de sobrevivência, como rastreamento de caça, identificação de plantas comestíveis, agricultura orgânica, perfuração de proa e outras tecnologias primitivas. Ele usou uma bicicleta velha para chegar à cidade, e um voluntário da biblioteca local disse que ele a visitava frequentemente para ler obras clássicas em seus idiomas originais. Outros moradores de Lincoln disseram mais tarde que esse estilo de vida não era incomum na área. O Kaczynski viu que era impossível viver pacificamente na natureza devido à destruição da floresta ao redor da sua cabana por projetos imobiliários e industriais. Em resposta, ele começou a realizar atos de sabotagem contra os desenvolvimentos próximos em 75 e dedicou-se a ler sobre sociologia e filosofia política, como obras de Jacques Ellul. Em uma entrevista em 99, ele descreveu sua perda de fé no potencial de reforma. Decidiu que a tendência humana a tomar o caminho da menor resistência significava que o colapso violento era a única maneira de derrubar o sistema industrial tecnológico. Aí já vamos para os ataques à bomba, né? Entre 78 e 95, o Kaczynski remeteu ou entregou uma série de bombas cada vez mais sofisticadas, que mataram 3 pessoas e feriram outras 23. Ao todo, 16 bombas foram atribuídas a Kaczynski. Embora os dispositivos tenham variado muito ao longo dos anos, todos, exceto os primeiros, continham a sigla FC em algum componente do dispositivo, correspondendo a Freedom Club, segundo Kaczynski. Deixou pistas enganosas nos dispositivos, teve extremo cuidado ao prepará-los, evitando deixar impressões digitais. Impressões digitais latentes em alguns dos dispositivos não correspondem às encontradas em cartas atribuídas ao Kaczynski. Mas afinal, por que ele falava tanto dessa sociedade industrial e seu futuro? Vamos lá. Em 1995, Kaczynski enviou várias cartas aos meios de comunicação, delineando seus objetivos e exigindo que seu ensaio de 35 mil palavras, chamado Sociedade Industrial e Seu Futuro, que foi apelidado de Manifesto Una Bomber pelo FBI, em forma de manifesto, né, fosse publicado literalmente por um grande jornal. Ele afirmou que se essa exigência fosse atendida, ele desistiria do terrorismo. Houve controvérsia sobre o ensaio, se ele devia ser publicado ou não, mas o Departamento de Justiça, liderado pela Procuradora-Geral Janet Reno, junto com o diretor do FBI Louis Free, recomendou sua publicação por precaução com a segurança pública e na esperança de que um leitor pudesse identificar o autor. Então, vamos naquela situação, né? Bob Guccione, da Penthouse, se ofereceu para publicar. Mas o Kaczynski respondeu que, como a Penthouse era menos respeitável, né, que as outras publicações, ele reservaria o direito de plantar uma e apenas uma bomba destinada a matar depois que nosso manuscrito fosse publicado. Em vez disso, o ensaio foi publicado pelo The New York Times e The Washington Post em 19 de setembro de 95. Nesse texto, Kaczynski chama atenção para os impactos da sociedade industrial. Ele promove contínua destruição da natureza, é fonte de problemas mentais e sociais, conduz à normalização da sociedade e, mais acima de tudo, significa uma contínua restrição da liberdade humana, o mesmo que seria dizer da dignidade humana, no sentido do que deixamos de ter controle sobre as circunstâncias da nossa própria vida. Na verdade, os avanços tecnológicos são acompanhados de uma permanente regulamentação que destrói a nossa autonomia. E mais do que isso, quando um novo item tecnológico é introduzido como uma opção que o indivíduo pode ou não aceitar, isso não significa que ele permaneça opcional. Em muitos casos, a nova tecnologia altera a sociedade de tal maneira que as pessoas se veem com o passar do tempo, forçando elas a usá-las. Assim aconteceu com automóvel, computador, telemóvel, e-mail, declaração digital de imposto de renda. Esse é o ilusionismo da tecnologia. Apresenta-se sempre como uma liberdade e acaba sendo se transformando em um condicionamento. Agora, o que acontece a partir disso, né? Agentes do FBI prenderam o Kaczynski dia 3 de abril de 96 na sua cabana, onde ele foi encontrado num estado desleixado. Uma busca em sua cabana revelou um esconderijo de componentes de bombas, 40 mil páginas de revistas escritas à mão, que incluíam experimentos de fabricação de bombas, descrições dos crimes do Una Bomber e uma bomba ao vivo, pronta para ser enviada pelo correio, né? Eles também encontraram o que parecia ser o manuscrito datilografado original do Sociedade Industrial e Seu Futuro. Até esse ponto, o Una Bomber tinha sido o alvo de investigação mais cara da história da FBI. A primeira caçada ao Una Bomber retratou um perpetrador muito diferente do eventual suspeito. Em Sociedade Industrial e Seu Futuro, são sempre usados os termos nós e nosso. Em um ponto, em 93, os investigadores procuraram um indivíduo cujo primeiro nome era Nathan, porque o nome estava em um fragmento de uma nota encontrada em uma das bombas. Quando o caso foi apresentado ao público, as autoridades negaram que houvesse alguém que não fosse Kaczynski envolvido nos crimes. E sua confissão, como foi ela, né? Vamos chegar lá agora. Um grande júri federal indiciou o Kaczynski em abril de 96 por 10 acusações de transporte ilegal, envio de correspondência, uso de bombas e 3 acusações de homicídio. Os advogados dele, chefiados pelos defensores públicos federais de Montana, Michael Donahue e Judy Clark, tentaram entrar em uma defesa de insanidade para evitar a pena de morte, mas o Kaczynski rejeitou essa estratégia. Dia 8 de janeiro de 98, pediu a demissão dos seus advogados e contratou Tony Serra como seu advogado. O Serra concordou em não usar uma defesa de insanidade, em vez disso, basear uma defesa nas visões antitecnológicas do Kaczynski. Esse pedido foi mal sucedido e o Kaczynski posteriormente tentou cometer suicídio dia 9 de janeiro. Vários, embora não todos, psiquiatras forenses e psicológicos que examinaram o Kaczynski diagnosticaram que ele tinha esquizofrenia paranoide. O psiquiatra forense Park Dietz disse que o Kaczynski não era psicótico, mas tinha um transtorno de personalidade esquizoide ou esquizotípico. Em seu livro Technological Slavery de 2010, Kaczynski disse que 2 psicólogos da prisão que o visitavam frequentemente por 4 anos disseram que não viram indicação de que ele sofreu de esquizofrenia paranoica, e o diagnóstico foi ridículo e um diagnóstico político. Dia 21 de janeiro de 98, por exemplo, Kaczynski foi declarado competente para ser julgado apesar dos diagnósticos psiquiátricos. Como ele estava apto para ser julgado, os promotores procuraram a pena de morte. Mas Kaczynski evitou isso, declarando-se culpado de todas as acusações dia 22 de janeiro de 98 e aceitando a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mais tarde, ele tentou retirar esse fundamento, argumentando que era involuntário. O juiz Garland Ellis Burrell Jr. negou seu pedido e o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos pro Nono Circuito confirmou essa decisão. Em 2006, Burrell ordenou que os itens da cabana Kaczynski fossem vendidos em um leilão de internet razoavelmente divulgado. Itens considerados materiais de fabricação de bombas, como diagramas e receitas de bomba, foram excluídos. A receita líquida foi para os 15 milhões em restituição que o Burrell concedeu às vítimas do Kaczynski. A correspondência do Kaczynski e outros documentos pessoais também foram leiloados. Burrell ordenou a remoção antes da venda de referências nesses documentos às vítimas do Kaczynski. Kaczynski contestou sem sucesso essas redações como uma violação da sua liberdade de expressão. O leilão arrecadou 232 mil dólares. E o seu encarceramento? O Kaczynski, ele está cumprindo 8 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, em ADX Florence, uma prisão de segurança super máxima em Florence, Colorado. De acordo com o porta-voz do departamento Donald Murphy, Kaczynski foi transportado para o Centro Médico Prisional FMC Butner, na Califórnia do Norte, dia 14 de dezembro de 2021. Murphy recusou-se a fornecer qualquer detalhe sobre a situação clínica do Kaczynski ou a razão pela qual foi transferido. Então vamos falar sobre suas obras. O Manifesto Una Bomber, por exemplo. Industrial Society and Its Future. Lançado pelo The New York Times e Washington Post em 95. No Brasil, foi lançado como A Sociedade Industrial e Seu Futuro pela editora Baraúna em 2014. Artigos e ensaios já publicados dele foram Morality and Revolution, ou Moralidade e Revolução, em 99, Ship of Fools, ou O Navio dos Tolos, em 99, When Nonviolence is Suicide, que é quando a não violência é um suicídio, em 2001, Hit Where It Hurts, ou Atinja Onde Dói, em 2002, The Coming Revolution, ou A Revolução que se Aproxima, em 2005, e The Road to Revolution, ou O Caminho para a Revolução, também, em 2005. Coletâneas teve o The Road to Revolution pela Editions Zinnia em 2008, L'Effondrement du Système Technologique em 2008 e Technological Slavery Feral House em 2010. Bom, essa foi a história e as obras, situações e calamidades do Una Bomber ou Theodore John Kaczynski. E aí, você conhece mais alguma coisa sobre ele? Você gostaria de ouvir mais algum caso específico? Comenta aí embaixo. Então, segue aí o Junkcast. Junkcast não. O ArigaCast. Podcast dos Arigatões. Eu sou o Yatá. E compartilha com a galera aí que você acha que podem gostar do tema. A gente se vê na próxima.